Amigo ouvinte, desejando a você um bom início de semana, estamos de volta ao nosso espaço das segundas-feiras dedicado à Sagrada Escritura. Prosseguindo a nossa apresentação em linhas gerais dos livros sagrados do Antigo Testamento, depois do Eclesiastes, do qual nos ocupamos na edição passada, agora é a vez do Cântico dos Cânticos, que faz parte dos chamados livros poéticos e sapienciais. O Cântico dos Cânticos, isto é, o cântico por excelência, o mais belo cântico, celebra, numa série de poemas, o amor mútuo de um amado e de uma amada, que se unem e se perdem, se buscam e se encontram. O amado é chamado de rei e de Salomão. A amada é designada como a Sulamita, nome que tem sido relacionado com o de Salomão ou com o da Sunamita, que aparece na história de Davi e de Salomão. Como a tradição sabia que Salomão tinha composto cânticos, este cântico lhe foi atribuído por antonomásia, daí o título do livro, como lhe foram atribuídos, por ser ele um sábio, os provérbios, o Eclesiastes e a sabedoria. Por causa do título, colocou-se o cântico entre os livros sapienciais, na Bíblia grega, depois do Eclesiastes, na Vulgata, entre o Eclesiastes e a sabedoria, justamente dois livros salomônicos. Na Bíblia hebraica, o cântico é classificado entre os escritos que formam a terceira e mais recente parte do cânon judaico. Este livro, que não fala de Deus e que emprega a linguagem de um amor apaixonado, tem causado estranheza. No século I da nossa era, nos meios judaicos, surgiram dúvidas sobre sua canonicidade e foram resolvidas apelando-se para a tradição. Foi baseando-se nela que a Igreja Cristã sempre o considerou como escritura sagrada. Não há livro do Antigo Testamento do qual tenham sido propostas interpretações mais divergentes. A mais recente busca a origem do cântico no culto de Ishtar e de Tammuz e nos ritos de casamento divino da hierogamia, que se supõe executados pelo rei, substituto do deus. Essa teoria cultica e mitológica não pode ser demonstrada e é inverossímil. A interpretação alegórica é muito mais antiga. Tornou-se comum entre os judeus a partir do século II da nossa era. O amor de Deus por Israel e do povo por seu Deus são representados como o relacionamento entre dois esposos. Seria o mesmo tema do matrimônio que os profetas desenvolveram desde Oséias. Os autores cristãos, sobretudo por influência de Orígenes, seguiram a mesma linha que a exegese judaica, mas nos seus escritos a alegoria se transformou na das núpcias de Cristo com a Igreja ou da união mística da alma com Deus. Muitos comentadores católicos modernos permaneceram fiéis a essa interpretação alegórica sob várias formas. Mas as justificativas exegéticas que dão sentido alegórico, colecionando os paralelos verbais com o resto da Bíblia, parecem artificiais e forçadas. Assim é que um número crescente de exegetas católicos adota a interpretação literal, que reúne hoje a quase totalidade dos sufrágios. De fato, nada indica que seja preciso aplicar uma fórmula ao cântico para decodificá-lo e ler nele coisa diferente do sentido que decorre naturalmente do texto. É uma coleção de cânticos que celebram o amor mútuo e fiel que o matrimônio confirma. Pode-se buscar a origem do cântico nas festas que acompanhavam a celebração do matrimônio. Mas o cântico não é uma coleção de poemas populares. Quaisquer que sejam os modelos antigos que ele pôde conhecer, o autor do cântico é um poeta original e um hábil literato. O cântico não segue nenhum plano definido. É uma coleção de poemas unidos somente pelo seu tema comum, que é o amor. Se renunciarmos ao auxílio da alegoria para descobrir no cântico alusões a acontecimentos históricos, é difícil precisar sua data. Alguns o fazem remontar até ao reinado de Salomão, mas os aramaísmos de sua língua e o uso de um termo persa e de um termo grego impõem uma data posterior ao exílio, no século V ou IV a.C. O lugar de composição é certamente a Palestina. Para concluir, uma última observação. O Cântico dos Cânticos ensina a seu modo a bondade e a dignidade do amor que aproxima o homem e a mulher, exorciza os mitos que se lhe associavam então e livra-o tanto dos vínculos do puritanismo como das licenciosidades do erotismo. Por outro lado, por detrás do sentido literal, é legítimo aplicar o cântico às relações de Cristo com sua igreja, ou então à união das almas com o Deus de amor, o que justifica o uso admirável que dele fizeram alguns místicos, como São João da Cruz. Amigo ouvinte, por hoje vamos ficando por aqui, mas na próxima segunda-feira tem mais, se Deus quiser. A você, como sempre, um grande abraço e até lá!